Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão do impeachment vota amanhã relatório de Antônio Anastasia favorável ao afastamento de Dilma Rousseff.
José Agripino defende o uso do dinheiro do fundo penitenciário para construir presídios e aparelhar polícia.
Comissão de Constituição e Justiça aprova reajuste salarial de ministros do STF.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores contra o impeachment voltam a afirmar que processo é político e sem provas.
Já os parlamentares favoráveis à saída definitiva da presidente afastada insistem no cometimento do crime de responsabilidade. O relatório será votado nesta quinta-feira pela Comissão Especial de Impeachment. A reportagem é de Érica Christian.
Foram 5 horas de discussão do relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, favorável ao julgamento de Dilma Rousseff pelo plenário do Senado. Cada integrante da Comissão Especial do Impeachment teve até 10 minutos para se posicionar sobre o parecer. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, voltou a classificar o processo de impeachment de golpe.
É um golpe. Não tem como tirar uma presidente da República sem crime comum ou de responsabilidade. E o que ficou claro para a nação é que ela não praticou nenhum crime. Se for para julgar pelo conjunto da obra, então tem que se submeter a uma eleição. Aí é só o processo eleitoral e o povo brasileiro que pode julgá-la.
Argumento rebatido pelo senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso.
Isso é uma falácia, um golpe homeopático seria? Porque golpe que eu sei, até na madeira, quando você dá um golpe é de uma vez só, né? Isso aqui nem literalmente se sustenta.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, alegou que os atos considerados crimes foram praticados por outros presidentes da República.
Primeiro, nas pedaladas, não tem autoria por parte dela e o próprio Ministério Público disse que não era operação de crédito. Em relação aos 3 decretos de créditos suplementares, você vê que não tem dolo por parte da presidenta. A presidente apenas assinou, então não teve dolo, não teve intenção de praticar um crime.
O senador Dário Beber, do PMDB de Santa Catarina, avalia que Dilma tem que ser punida pelas consequências dos atos.
Ficou mais do que demonstrado pelo relatório do senador Anastasia, pelas oitivas que nós pudemos participar, de que realmente a presidente da República, ela cometeu crime de responsabilidade e cometendo crime de responsabilidade, a Constituição brasileira imputa o seu afastamento.
O último a se manifestar foi o advogado de Dilma. Ao rebater pontualmente o relatório de Anastasia, José Eduardo Cardoso classificou o documento de uma paixão política desprovida de provas. Antônio Anastasia disse que responderá Cardoso na votação da pronúncia no plenário no dia 9.
Preocupado com a onda de violência que tomou conta de cidades do Rio Grande do Norte desde a última sexta-feira, o senador José Agripino, do Democratas, disse que vai apresentar projeto que libera o dinheiro depositado no Fundo Nacional Penitenciário em situações de calamidade pública que coloque em risco a segurança da população.
De acordo com o senador, uma onda de banditismo tem provocado a desordem no estado e deixado a população em pânico, com a depredação de prédios públicos, ônibus, veículos da polícia e sedes de bancos, em cidades do interior e em Natal, capital do estado.
Segundo Agripino, tudo começou depois que foram instalados equipamentos em penitenciárias para bloquear o sinal de telefones celulares nesses estabelecimentos, o que dificulta a ação criminosa de detentos.
Isso poderia ser evitado, na opinião de José Agripino, se já fosse permitida a liberação do dinheiro do Fundo Nacional Penitenciário para, no caso do Rio Grande do Norte, ser usado no aparelhamento da polícia e na construção de mais presídios.
Porque problema você resolve de forma permanente, se você tiver ação permanente. Não adianta chegarem 15 mil homens, passarem 10 dias, ou 1.000 homens passarem 30 dias e irem embora. O problema vai continuar. Agora, se você destinar recursos de um fundo que existe para que penitenciárias possam ser providenciadas e para que o aparelho policial possa ser melhorado, aí você toma uma providência com eficácia real.
O projeto do senador José Agripino também prevê a liberação de parte do Fundo Nacional Antidrogas para que os municípios possam prevenir o tráfico de drogas, o que, na opinião dele, motivou a onda de ataques no estado.
E ao agradecer o apoio do governo federal no combate ao terror no Rio Grande do Norte, com o envio de militares da Marinha e do Exército, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB, reconheceu que essa medida é insuficiente e, por isso, defendeu como saída para o problema Suprema a aprovação das propostas de José Agripino.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o reajuste do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O valor, que serve como teto do funcionalismo público, vai chegar a R$ 39.300 em janeiro do ano que vem. Repórter Roberto Fragoso.
O relator, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, justificou o reajuste, lembrando que ele está abaixo da inflação desde o último aumento, em janeiro de 2015.
Cumpre reajustar o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pois, como é sabido, a remuneração dos membros de nossa Suprema Corte se encontra defasada. Cabe ainda registrar que o reajuste será escalonado em dois momentos e não reporá o total da perda remuneratória dos últimos anos.
No entanto, como o vencimento dos ministros do Supremo serve como teto do funcionalismo, senadores apontam preocupação com o chamado efeito cascata. Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembra que o salário do Procurador-Geral da República também deve ser reajustado e que ministros dos Tribunais Superiores e do TCU têm o salário atrelado ao teto em 95%. E há efeitos também sobre estados, pois desembargadores e procuradores estaduais têm o salário limitado a 90,25% da remuneração do STF e, em alguns locais, o reflexo é automático. Ferraço destaca que o reajuste pode ter ainda efeitos no legislativo, pois os salários de deputados e senadores tendem a acompanhar o do Supremo e o teto de deputados estaduais e vereadores é vinculado ao vencimento da Câmara Federal. O impacto total sobre os estados seria de R$ 2,6 bilhões.
Se num momento como esse nós abrimos espaço para aumentar o teto dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo efeito em cascata que tem, o impacto disso nos estados é muito forte e muito grande, abrindo inclusive uma coisa absurda e indecorosa, que é o espaço para que nós, senadores, possamos aumentar os nossos próprios salários.
O projeto ainda precisa ser votado pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para o plenário.
E segue para a votação no plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que obriga academias, estações ferroviárias e rodoviárias, aeroportos e outros locais em que mais de 4 mil pessoas transitem diariamente a disponibilizar aparelho desfibrilador usado em emergências cardíacas.
Esse aparelho, quando operado por pessoas treinadas, pode salvar vidas, especialmente em situações em que o socorro médico possa demorar mais que 5 minutos ou em locais onde, sabidamente, há registros frequentes de morte súbita. Repórter Marcela Diniz.
O aparelho seria obrigatório também em ambulâncias e viaturas de resgate e em trens, metrôs, aeronaves e embarcações com capacidade igual ou superior a 100 passageiros. O relatório do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, rejeitou o artigo que obrigava o acréscimo de um desfibrilador a mais para cada grupo de 4 mil ou 100 pessoas, conforme o local.
A indicação do desfibrilador, mas em condições que sejam possíveis de serem aplicadas e também sem essas exigências absurdas e que nós não teríamos como viabilizar sequer o atendimento e seria apenas a exposição de um desfibrilador sem o preparo das pessoas ali na proximidade.
Como Caiado, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, também é médico e concordou que mais importante do que disponibilizar muitos desfibriladores em um só local é treinar as pessoas para usar corretamente o aparelho.
Não adianta você ter um desfibrilador se você não tem gente capacitada para operá-lo e se o resgate vai chegar após o tempo mínimo, 5 minutos, para uma eventual ressuscitação. É uma coisa de um custo caro e que acaba se tornando inútil.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a reinserção do planejamento na gestão pública brasileira. Para ele, o Brasil talvez seja o país mais carente em planejamento, capaz de possibilitar que as obras públicas sejam programadas juntamente com o financiamento necessário à sua execução.
Segundo Aécio Neves, além das obras inacabadas pela ausência de planejamento, existe uma situação nova no país: a enganação, o anúncio de obras que sequer foram programadas.
que são aquelas obras que foram anunciadas, lançadas com grande estardalhaço, boa parte delas com a presença de autoridades públicas, e sequer previsão orçamentária para essas obras existia. Então, além das obras inacabadas, nós temos aquelas que sequer foram iniciadas, mas lançadas e prometidas.
Jornal do Senado, apresentação Marlos Ribeiro e Osório Aquizes, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.